Capítulo 7. Justo. Justiça dos homens. A rigor, essa expressão contém um disparate. A genuína justiça deixou de ser inerente ao ser humano desde que o pecado invadiu-lhe a alma e distorceu as virtudes que lá estavam como dom de Deus. Isso não significa que a justiça esteja totalmente ausente do mundo. Ainda há justiça humana, sim, embora não passe de uma grosseira caricatura daquela perdida no paraíso. Mesmo aquela justiça, pura que fosse, ainda era limitada e pobre, pois não podia contar com a análise das motivações e propósitos, elementos imprescindíveis para que um veredito absolutamente justo seja pronunciado. A perfeita justiça sempre foi atributo exclusivo de Deus. A Bíblia não faz rodeios quando diz, tanto no Velho como no Novo Testamento, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E também, não há justo, não há nenhum sequer. O exercício da justiça humana, mesmo imperfeita, exige grande sobriedade no uso da noção de certo e errado que Deus colocou no íntimo de cada um. Tal qual um bêbado que avalia mal o tamanho do passo e cambaleia, o pecado do homem não o permite pesar corretamente os dados de uma causa e termina por praticar, na melhor das hipóteses, uma justiça trôpega. Exceção. Há uma exceção. A raça humana escapou da vergonha de não poder designar um só integrante que fosse essencialmente justo. Jesus Cristo é. Não como um juiz assalariado que, ao exercer justiça mecanicamente, cumpre apenas a sua obrigação. Quanto a Cristo, ele assim falou, inspirando o salmista: eu amo a justiça. O seu coração se inquieta quando vê diferenças de tratamento, favoritismos, dois pesos e duas medidas. Antes que alguém argumente, e como ele permite tanta injustiça na terra, fique dito que nada passará impune. De tudo ele pedirá contas. Pouco adiantaria o amor de Cristo por justiça se não viesse acompanhado da autoridade de fazer julgamentos, declarar o veredito e executar a pena. Ele pode julgar porque perscruta corações. Cada plano, cada projeto, cada pensamento, cada propósito, tudo está na presença dele e é do seu conhecimento. Nada lhe escapa, como disse o autor de Hebreus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Cristo sabe exatamente por que alguém pronunciou tal palavra naquele tom de voz ou deu um sorriso sem graça. Ele sabe o que alguém pensou enquanto estava escovando os dentes. Conhece quando o "me perdoe" do ofensor não passou de hipocrisia e o "eu te amo" da moça foi por interesse. Nas suas avaliações não falta um só dado. Ele não assume situações, não imagina propósitos, ele afirma a essência de tudo. O absoluto controle de todos os elementos lhe garante um julgamento totalmente justo. Depois de ressuscitar e logo antes de subir ao céu, ele fez uma afirmação retumbante, de profundas implicações e grandiosas consequências. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo tem poder para interferir na vida de um ayatolá e na rotina de um cardeal. Controla o bater do coração do presidente dos Estados Unidos e o respirar de um mendigo no Sudão. Dá ordens a um anjo de Deus e repreende um demônio perverso. Altera o caminho de uma formiga e determina o trajeto de um furacão. Sabe o que isso significa? Que os vereditos que ele profere são oficiais, amparados por toda a legitimidade que o universo possa requerer. Quando ele declara uma sentença, não há tribunal de apelação a que recorrer. Ele é a última instância. Um juiz justo e em pleno exercício da autoridade suprema. Eis o que é Jesus. Quem crê nisso e concentra todas as suas energias em agradá-lo e cumprir as suas leis, tem motivo para sentir-se tranquilo e seguro. Não só teoria. Para que a justiça de Cristo se faça sentir na criação, ainda falta um elemento fundamental, sem o qual tudo teria de ficar no nível teórico. Trata-se do poder para executar os seus vereditos. Por mais utópico que seja, num país em que as leis fossem perfeitas, os juízes totalmente íntegros, com sentenças decretadas com toda a justiça, ainda assim restaria a premente necessidade de poder para cumpri-las. Caso não houvesse, os cidadãos daquela terra seriam profundamente frustrados, dividindo a alegria de ver a sua causa corretamente julgada com a decepção de não vê-las levadas a efeito. Uma das mais fortes convicções dos discípulos de Jesus é que ele fará justiça. De fato, eles sofrem com as dificuldades da vida e às vezes se impacientam com a espera, mas confiam que no momento certo, o que tem fome e sede de justiça será farto, como ele prometeu. A seguinte passagem abrange tudo o que temos falado sobre o caráter justo de Cristo, a sua autoridade judiciária constituída, o poder de que dispõe para executar os seus vereditos e, assim, fazer justiça. Diz a Bíblia: "Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma afiada espada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." E os outros? Não pode existir a impressão de que os discípulos de Jesus se sentem seguros em sua mão porque a justiça dele os favorece, enquanto aos que lhe seguem proferem julgamento de outra natureza. O julgamento é idêntico a todos, sem exceção: morte eterna, separação de Deus. Esse é o preço do pecado de cada um. A diferença é que a sentença dos que creem em Cristo caiu sobre os próprios ombros dele quando estava na cruz. A fé os identifica de tal modo com ele que se tornaram beneficiários da conta que ele pagou. A sentença deles foi cumprida em Cristo. Pela fé, eles foram justificados, foram legalmente considerados quites com a justiça divina. Os que não querem compromisso com Jesus estão, conscientemente ou não, chamando para si a gigantesca responsabilidade de arcarem com as consequências do castigo divino. É como se cada um estivesse dizendo para Deus: "Que seja desferido sobre mim todo o golpe da tua ira, resultado de um julgamento justo." Exatidão milimétrica. Toda criança deve ter passado pela sofrida experiência de bradar com lágrima rolando pelo rosto: "Mas, pai, isso não é justo." Ao longo da vida, essa mesma queixa, mudando apenas a pessoa para quem é dirigida, certamente foi muitas outras vezes pronunciada pela boca ou sentida pelo coração de cada um. A sensação de ser injustiçado, embora desagradável, é uma companheira constante de qualquer pessoa. Isso não causa admiração num ambiente onde reina a injustiça. Até pessoas amadas e confiáveis podem nos dispensar um tratamento que consideramos injusto. Pela ótica deles, estão convictos de que estão certos. Isso nos magoa e nos deixa confusos. Por outro lado, quem segue a Cristo nunca encontrará sequer uma ocasião em que se sentirá tratado por Ele de maneira injusta. Dizendo a mesma coisa de uma maneira mais agradável e convidativa, quem decide seguir a Cristo se delicia num relacionamento mútuo em que, da parte dele, jamais haverá injustiça. Isso começa no dia da decisão e avança a eternidade adentro. E que experiência inédita relacionar-se com alguém sem a mínima possibilidade de ser injustiçado, poder confiar de peito aberto e alma derramada. Ao olhar para um discípulo, Jesus identificará o que é pecado e o que é fraqueza. Saberá se houve reincidência por desobediência ou simples esquecimento. Perceberá, por exemplo, se os olhos daquele homem pousaram na bela mulher por acaso ou lascívia. Ele considerará cada detalhe e tomará as providências compatíveis. Às vezes, ele terá de disciplinar e infligir dor. Contudo, mesmo nesses momentos, a paz no coração daquele discípulo servirá de testemunho de que bem merecia e foi para o seu bem. E feliz, agradecerá. Quanto ao próprio Jesus, com certeza ele é quem sofre injustiças dos seus discípulos. Acusações, queixas, murmúrios, má compreensão, tudo isso será arremessado contra ele. Um verdadeiro convertido, porém, não demorará a perceber que o magoou e virá correndo para os seus braços pedindo-lhe perdão. E como Jesus é sensível a um coração contrito.